no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 10 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia. 1.100.000 doses de vacinas da Pfizer começam a chegar aos estados e Distrito Federal. Luana Karen.
As doses são destinadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes, mulheres que tiveram filho recentemente e pessoas com deficiência permanente.
E Brasil recebe nesta semana mais 8 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 de diferentes laboratórios.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Aberta mais uma fase de saques em dinheiro do auxílio emergencial.
Desta vez para nascidos em julho.
Produtores de gado de quase todos os estados do país devem ficar atentos.
É que primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa já começou. Cleide Lopes.
21 estados estão realizando a vacinação dos animais neste período.
Hoje na apresentação, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Momento Saúde.
Os estados e o Distrito Federal começaram a receber mais um lote de vacinas da Pfizer. São mais de 1.100.000 doses no total.
Como a vacina requer condições especiais de armazenamento, o Ministério da Saúde recomenda que ela seja aplicada apenas nas capitais.
No total, o Ministério da Saúde recebe esta semana mais 8 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 de diferentes laboratórios.
As doses da Pfizer distribuídas nesta segunda-feira são destinadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes, mulheres que tiveram filho recentemente e pessoas com deficiência permanente. Todos os estados e o Distrito Federal recebem o imunizante de forma proporcional e igualitária. O imunizante da Pfizer precisa de condições especiais de armazenamento. No centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, São Paulo, as doses estão armazenadas a uma temperatura de menos 90 a menos 60 graus Celsius. Já nas salas de vacinação, onde a refrigeração é de 2 a 8 graus Celsius positivos, as doses precisam ser aplicadas em, no máximo, 5 dias para não estragarem. Por conta dessas questões, o Ministério da Saúde recomenda que a aplicação do imunizante da Pfizer seja feita apenas nas unidades de saúde das capitais brasileiras. A vacina é também aplicada em duas doses, com intervalo de 12 semanas entre as doses. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, destaca que todas as vacinas aplicadas no Brasil têm autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
Importante mencionar que todas as vacinas que integram o nosso plano possuem registro pela Anvisa, a nossa autoridade sanitária, que certifica a segurança da vacina.
Também nesta segunda, o Instituto Butantan entregou mais 2 milhões de doses da Coronavac, superando a marca de 45 milhões de vacinas entregues ao Ministério da Saúde desde janeiro. Já a Fiocruz, responsável por envasar a vacina da AstraZeneca no país, entregou mais de 30 milhões de doses até aqui. Ainda esta semana, chegam mais de 8 milhões de doses de vacinas. Como detalhe, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.
Dessas 8,2 milhões de doses, 4,2 são da vacina Coronavac e parte dessas vacinas estão destinadas à aplicação de segunda dose para imunização dos brasileiros. 3,5 milhões de doses no Instituto Fiocruz, a vacina AstraZeneca, e 628 mil doses do laboratório Pfizer.
E um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, com a Universidade da Califórnia e a London School, indica que crianças e adolescentes são mais frequentemente infectados por adultos com Covid-19 do que transmitem o vírus. A pesquisa envolveu crianças, jovens e adultos e sugere que escolas e creches poderiam reabrir se medidas de segurança contra a Covid-19 fossem tomadas e os profissionais adequadamente imunizados. Reportagem Luana Karen.
A ciência como aliada no combate à pandemia.
116 projetos do país receberam financiamento de 65 milhões de reais do governo.
Entre eles, uma vacina totalmente nacional, um exame para detectar a Covid-19 de forma mais rápida e outras formas de tratamento contra a doença.
E agora, essas pesquisas são avaliadas pelos Ministérios da Saúde, da Ciência, Tecnologia e Inovações e podem ser incorporadas pelo SUS.
Um teste molecular para detecção da Covid-19 igual ao PCR, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, oferece um diagnóstico mais rápido, mais barato e com a mesma eficiência, e já está sendo usado em alguns hospitais de Goiânia. Uma vacina contra a Covid-19 totalmente brasileira já saiu do tubo de ensaio e se encontra em fase de testes em camundongos. O imunizante, desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná, deve iniciar os testes em humanos em 6 meses, como explica Marcelo Miller, professor de bioquímica da Universidade Federal do Paraná.
Caso essa vacina venha a ter sucesso nos testes clínicos, ela poderia ser produzida em grande escala com um processo relativamente simples.
Essa rede de pesquisa envolve universidades federais e particulares, institutos, hospitais e laboratórios públicos e privados que trabalham para encontrar alternativas em resposta à pandemia. No começo do ano passado, o governo federal liberou R$65 milhões para 116 projetos científicos de enfrentamento à doença. E os resultados obtidos até agora serão apresentados ao Ministério da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovações. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a ciência é a saída para a pandemia.
Todos nós vivemos há mais de um ano impactados pela maior emergência sanitária do mundo. Não há outro caminho que não a ciência para que encontremos as soluções para o enfrentamento das questões sanitárias e, sobretudo, de uma situação pandêmica como essa, que, felizmente, não vivemos todos os dias.
Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o Brasil tem capacidade para dar a resposta adequada à pandemia.
Nós temos aí cientistas extremamente capacitados no país, que nos dão diretrizes do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações desde fevereiro do ano passado. Mas todos os nossos institutos nacionais de ciência e tecnologia, com pesquisadores espalhados por todo o Brasil em diversas áreas, eu tenho aqui uma ferramenta, uma equipe muito boa para ajudar nessas soluções.
Os projetos serão apresentados durante toda a semana e a expectativa é discutir os aspectos relacionados à execução para que atendam da melhor forma possível às necessidades das políticas públicas e do Sistema Único de Saúde. Reportagem Carla Fagundes.
O Ministério da Saúde já distribuiu quase 78 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e Distrito Federal.
Dessas, mais de 46 milhões e 500 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 31 milhões e 500 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 15 milhões de pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus.saude.gov.br.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
423.229 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 13.759.125 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 15.209.990.
Beneficiários da nova fase do auxílio emergencial, nascidos em julho, já podem sacar em dinheiro a primeira parcela depositada na poupança social digital.
Os saques podem ser feitos nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Mas antes, é preciso gerar um código de saque por meio do aplicativo Caixa Tem.
O calendário de saque foi antecipado. Antes, a data para a retirada estava prevista para o dia 20 de maio.
As agências da Caixa abrem as portas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã à 1 da tarde. Não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura.
De acordo com a Caixa, todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas.
O dinheiro do auxílio ainda pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o país.
O Brasil possui o maior rebanho de gado do mundo, com mais de 220 milhões de cabeças.
E não é por acaso que somos os maiores exportadores de carne bovina do mundo.
Garantir esse rebanho seguro é muito importante.
Para isso, já começou a campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa.
Nesta fase, que ocorre na maior parte dos estados brasileiros, a prioridade é para bovinos e bubalinos de todas as idades.
A expectativa é vacinar 170 milhões de animais.
A aftosa é uma doença infecciosa que ocorre em bovinos, ovinos, suínos e caprinos. Não passa para humanos. Quando afeta o rebanho, tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado a doença. Por isso, todos os anos, o Brasil realiza uma campanha de vacinação para que grandes e pequenos produtores façam a sua parte, como é o caso de Armina Félix, que mora em São Sebastião, no Distrito Federal.
A gente se preocupa com a saúde e o bem-estar dos nossos animais e também com a qualidade do leite e dos queijos que produzimos aqui. Por isso, todo ano a gente protege o nosso rebanho contra a febre aftosa.
Atualmente, o Brasil já tem reconhecimento de zona livre de aftosa com vacinação, mas o objetivo é chegar na condição de zona livre da doença sem vacinação. Atualmente, apenas Santa Catarina tem essa condição. Conforme o calendário nacional, 21 estados estão realizando a vacinação dos animais neste período. Mas com a pandemia, o Ministério da Agricultura alerta que pode ser que o calendário seja alterado. Se isso ocorrer, será divulgado. O diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Geraldo Marcos de Moraes, dá orientações sobre a vacinação.
É sempre importante reforçar que a vacina deve ser mantida refrigerada, desde a aquisição da revenda até a propriedade rural e durante toda a atividade de vacinação dos animais. A dose é de 2 ml por animal, que deve ser aplicada na tábua do pescoço, sempre utilizando agulhas novas.
Além de vacinar o rebanho, o produtor deve também declarar ao órgão de defesa sanitária animal de seu estado. A declaração de vacinação deve ser realizada de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual nos prazos estipulados. Em caso de dúvidas, a orientação é procurar as superintendências federais do Ministério da Agricultura ou serviços veterinários estaduais. Reportagem Cleide Lopes.
Garantir que crianças tenham a paternidade reconhecida e direitos como pensão e herança.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da nova lei que permite que o exame de DNA seja feito com material genético de parentes do suposto pai.
Momento de economizar energia.
A bandeira tarifária para maio é vermelha, patamar 1.
Com a decisão da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o custo nesse caso será um pouco maior, de R$ 4,16 para cada 100 kW consumidos.
Segundo a agência, com o início do período seco este mês, os principais reservatórios devem ter reduzido o estoque de água, o que torna a produção das hidrelétricas menos favorável.
O sistema de bandeiras tarifárias aponta o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica.
As cores verde, amarelo ou vermelha indica se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.
O governo acompanha de perto a situação de Manaus, atingida pela cheia do Rio Negro, que chega a quase 30 metros.
A situação de emergência foi reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
E uma equipe da Defesa Civil Nacional está na capital do Amazonas.
O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu nesta segunda-feira a situação de emergência em Manaus, no Amazonas, por conta das inundações que atingiram o estado. Com a medida, a prefeitura local poderá acessar recursos federais para ações de socorro e assistência à população e para o restabelecimento de serviços essenciais. O repasse deve ser liberado nos próximos dias. Desde a última sexta-feira, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas e mais 4 técnicos estão no Amazonas para dar apoio nas ações de resposta e atendimento à população afetada. Ele avaliou a situação no estado.
A situação realmente é grave e que são muitas as famílias que precisam da assistência do governo federal no sentido de suprir as necessidades de alimentação e de outros itens que acompanha a nossa assistência humanitária.
Além do atendimento a Manaus, o secretário percorreu com o governo estadual as cidades da região metropolitana, como Anamã e Manacapuru, para ofertar apoio técnico. Antes das inundações, o MDR já vinha atuando em ações de preparação com os municípios da região. No total, o Ministério do Desenvolvimento Regional já repassou cerca de 14 milhões de reais para ações de resposta em 11 cidades do Amazonas. Reportagem Kátia Maia.
Nazi, você sabe o que é tecnologia assistiva?
Olha, Márcia, são produtos, equipamentos e recursos que trazem mais autonomia e qualidade de vida para as pessoas com deficiência.
E o governo criou regras para facilitar a produção e aquisição desse tipo de tecnologia que pode beneficiar até 46 milhões de brasileiros.
2 a cada 10 brasileiros precisam usar algum aparelho ou serviço para conseguir realizar atividades comuns do dia a dia. A chamada tecnologia assistiva está presente, por exemplo, na vida da medalhista nos Jogos Parapan-Americanos, Nayara Ramalho, desde a reabilitação.
Lápis adaptados, talheres adaptados para facilitar também ganchos, porque para utilizar zíper e para facilitar assim, o meu dia a dia.
Para o atleta Juliano Ribeiro, bicampeão paralímpico da cadeira de velocidade, o mundo também fica bem mais acessível com a ajuda da tecnologia.
Com a adaptação de móveis, lâmpadas inteligentes para facilitar o acionamento delas, aparelhos com controle remoto, uso no meu automóvel, né, uma adaptação para eu poder me locomover, e uso no esporte, por exemplo, para a cadeira, uso luvas melhores para contato, uma roupa que me ajuda a ter mais conforto.
Para facilitar o acesso das pessoas com deficiência a esses e outros produtos e serviços, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que regulamenta o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva. Entre as medidas estão incentivos para baratear o crédito para aquisição desse tipo de tecnologia e o apoio à indústria nacional. Segundo o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações, o principal objetivo é a inclusão social.
É extremamente importante que nós tenhamos no Brasil, né, tecnologias para pessoas com deficiência desenvolvidas no Brasil para movimentar a indústria nesse setor, reduzir os custos dessas tecnologias, permitir o acesso ao maior número de pessoas no país inteiro. Isso é inclusão.
A iniciativa deve beneficiar cerca de 46 milhões de brasileiros. O plano, que deve ser renovado a cada 4 anos, também prevê a redução nos custos de importação dos produtos de acessibilidade, fomento à pesquisa e ao empreendedorismo. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais de 6 milhões de brasileiros não têm o nome do pai em seus documentos de identificação.
Para que mais crianças tenham a paternidade reconhecida e, com isso, garantir direitos como herança e pensão alimentícia, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei.
E com ela, o exame de DNA para comprovação de paternidade também pode ser colhido de parentes do suposto pai.
O vídeo viralizou na internet. A enfermeira pernambucana Milena Brandão, com um filho de 7 meses nos braços, bolo, balões e docinhos para um chá de revelação. Mas o objeto da descoberta, nesse caso, era o resultado do DNA, que confirmou a paternidade do bebê.
Se o resultado for positivo, é prata. Se for negativo, é azul.
Uma brincadeira para tratar de um assunto sério, os direitos do filho. Agora a Milena conta que batalha para receber a pensão alimentícia em nome do menor, conforme previsto na legislação brasileira.
Eu não fiz esse filho sozinha. O meu filho tem o direito do reconhecimento da paternidade para que vários outros direitos ele possa ter. E até então eu estou lutando na justiça por pensão alimentícia e pelo registro do meu filho.
O governo federal sancionou agora uma lei que permite que, se o suposto pai houver falecido ou não puder ser localizado, o exame de DNA também possa ser feito em parentes de sangue do investigado, começando pelos de grau mais próximo, como pais e irmãos. A mediadora do Instituto Paternidade Responsável, Rita Lang, explica a importância dessa medida.
O juiz também poderá determinar que o parente paterno venha até as audiências e realize o exame de DNA. Fato esse que poderá diminuir o índice de brasileiros sem o reconhecimento de paternidade.
A lei torna mais fácil a conquista de direitos, como pensão alimentícia ou herança. Mas antes disso, quer garantir o direito constitucional da criança em ter a filiação reconhecida. É o que destaca a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves.
Nos documentos de identificação de mais de 6 milhões de brasileiros não constam ali o nome do pai. Mais do que direito à pensão alimentícia ou direito de herança, muita gente só quer fazer constar na sua certidão de nascimento o nome do seu pai.
Se houver recusa à realização do exame, de acordo com a lei, o juiz poderá presumir a paternidade, dependendo do contexto de provas em análise. Reportagem, Márcia Fernandes.
Receber capacitações, recursos e incentivos para promover a igualdade racial.
Isso é possível com a adesão de estados e municípios ao Senapir, Sistema Integrado do Governo Federal.
93 cidades já participam, mas o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos quer ampliar este alcance.
E para isso está divulgando o sistema principalmente junto a prefeitos e governadores.
Um sistema que permite a articulação do governo federal com estados e municípios para superar o preconceito e implementar políticas de igualdade racial. Esse é o papel do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 23 estados e 93 municípios já aderiram ao sistema, entre eles Afonso Cunha, no Maranhão. O prefeito da cidade, Arquimedes Bacelar, fala sobre a importância da ferramenta.
É você levar para o seu município ferramentas que vão promover ações e fortalecer as nossas campanhas de igualdade racial.
Para que as políticas de igualdade racial aconteçam na prática e cheguem a quem precisa, é necessário que mais estados e municípios se unam à iniciativa. Por isso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos iniciou uma campanha nacional para estimular a adesão à política pública. A ministra Damaris Alves faz um apelo para que todos participem desse esforço pela inclusão.
Vereadores, secretários municipais, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais e até mesmo os senadores da República. Estou desafiando todos para participarem da campanha nacional de adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Todo mundo junto, enfrentando racismo, preconceito, discriminação.
Com a adesão ao SINAPIR, o município tem acesso prioritário às iniciativas do governo federal. Um dos benefícios é a capacitação de gestores públicos em políticas de promoção da igualdade racial executado pelas Nações Unidas. O município também pode concorrer à bonificação de até 50% de pontos nos editais do governo federal ligados ao tema. E também podem apresentar projetos por meio das universidades para receberem recursos financeiros. O objetivo é garantir direitos iguais a todos os cidadãos, como explica o coordenador-geral do SINAPIR, Elbert Pitorra.
Pois contempla a todo cidadão, de forma igualitária, ofertando a toda a população, independente da sua cor, etnia ou até mesmo condição socioeconômica, a dignidade e humanização no tratamento.
A adesão ao SINAPIR é voluntária e pode ser realizada pela internet. Para aderir, os municípios e estados devem ter órgãos e conselhos de promoção da igualdade racial. Mais informações estão no site gov.br/mdh. Nas abas População Negra e Povos e Comunidades Tradicionais, Ações e Programas. Reportagem Cleide Lopes.
Começou hoje o prazo para estudantes selecionados para as vagas remanescentes do ProUni, Programa Universidade para Todos, comprovarem as informações prestadas na inscrição.
Os candidatos devem comparecer às instituições de ensino e entregar a documentação até quinta-feira, dia 13 de maio.
A lista de candidatos selecionados pode ser consultada em prouniportal.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal vai discutir responsabilização por divulgação de informações processuais em sites na internet.
Para o Superior Tribunal de Justiça, sem má-fé do segurado, omissão de doença pré-existente não impede cobertura do seguro prestamista.
Justiça do Maranhão regulamenta casamento comunitário virtual.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão discutir em plenário virtual da Corte a responsabilização por divulgação de informações processuais em sites na internet.
O plenário reconheceu repercussão geral num recurso extraordinário com agravo que trata do tema. Daiane Garcês.
O caso teve início com uma ação movida por uma mulher contra sites de busca que divulgaram informações sobre uma reclamação trabalhista que ela apresentou. A alegação foi de que a publicidade ao processo poderia ser usada por empresas como critério para não contratá-la. Em primeira instância, o juiz entendeu que não havia segredo de justiça. Portanto, não houve ilegalidade na divulgação. No STF, os ministros vão definir se mantém ou não esse entendimento e definir uma tese que valerá para todo o país.
Hoje, dia 10 de maio, é comemorado o Dia da Memória do Poder Judiciário.
A data foi instituída pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para valorizar os acontecimentos que marcaram a história da justiça no Brasil. Fábio Ruas.
O dia 10 de maio foi escolhido porque é a mesma data da criação em 1808 da Casa da Suplicação do Brasil, primeiro órgão de cúpula da justiça brasileira. Além de celebrar o patrimônio cultural construído desde o Brasil colônia, o Dia da Memória do Poder Judiciário serve para lembrar a contribuição de magistrados, servidores e operadores do direito na busca por mais justiça no país.
A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão autorizou os cartórios de registro civil de pessoas naturais, os juízes de direito e os juízes de paz a realizarem casamentos comunitários virtuais.
A cerimônia será realizada por meio de aplicativos de reunião virtual ou qualquer outro que permita a realização virtual da solenidade.
Além dos noivos, poderão participar o juiz de direito ou o juiz de paz e o oficial do registro ou preposto. E as imagens digitalizadas serão anexadas ao processo para comprovar a realização do ato.
A autorização para casamentos coletivos virtuais é mais uma medida para manter o isolamento social e reduzir os riscos de contaminação pela Covid-19.
Desde que não haja má-fé devido à cobertura de segurado prestamista, assegurado que omitiu sofrer de cardiopatia antes de assinar o contrato.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um segurado no Rio Grande do Sul morreu 3 meses depois da assinatura do contrato de mútuo. Ao dar provimento ao recurso especial do espólio do falecido e restabelecer a sentença favorável ao pagamento do seguro, a terceira turma do STJ concluiu que não houve má-fé no preenchimento do questionário de saúde e que a seguradora, ao não exigir exame de saúde prévio, assumiu o risco do sinistro por doença pré-existente. Para o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o questionário não indagava sobre pré-existência de doença, mas sobre problema que resultou em tratamento médico 3 anos antes da contratação, o que não ocorreu.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais concedeu a uma gestante indenização da estabilidade, ao invés do retorno ao trabalho, para evitar o contágio pelo novo coronavírus.
A ex-empregada trabalhava como caixa em uma loja e foi demitida durante o período gestacional. Elisabel Ferriche.
O juiz que analisou o caso considerou que a Constituição Federal proíbe a demissão de empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ele considerou, no entanto, que a condição de gestante a coloca em situação de elevado risco para a Covid-19. Por isso, deu à trabalhadora a opção de receber a indenização ao invés do retorno ao trabalho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ocupação hospitalar caiu, mas governadores alertam para a falta de insumos e vacinas contra a Covid em vários estados.
Projeto que cria a Loteria da Saúde está na pauta de votações desta semana.
Especialistas apontam risco de fraudes com mudança de regras fundiárias no país.
Boa noite.
Boa noite.
Em reunião na comissão que acompanha as ações contra a pandemia, governadores declararam hoje que a queda na ocupação de leitos hospitalares por Covid não pode ser interpretada pela população como o fim da pandemia.
Eles defenderam a continuidade das medidas de prevenção e, acima de tudo, vacina. Chefes dos estados também pediram agilidade na liberação de mais imunizantes pela Anvisa. A reportagem é de Marcela Cunha.
O governador do Maranhão, Flávio Dino, revelou uma queda na ocupação de leitos de UTI e de enfermarias, mas destacou o desequilíbrio no preço de medicamentos e insumos, que chegam a custar até 10 vezes mais. Dino reforçou a importância de que o governo brasileiro mantenha boas relações diplomáticas, principalmente com os países fornecedores de insumos.
Cria uma cadeia de má vontade contra o Brasil. E isso pode impactar, sim, o ritmo de vacinação no nosso país.
Flávio Dino pediu ao Supremo Tribunal Federal que cobre a agilidade da Anvisa na análise de novos documentos da vacina Sputnik V. Para o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, falta diálogo.
O problema da Sputnik é de interlocução. Eles não têm agência reguladora e não têm o hábito de serem auditados por alguém que não seja o próprio fabricante.
Também participaram da reunião os governadores do Piauí, Wellington Dias, e de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro.
Já a CPI da pandemia vai ouvir esta semana representantes da fabricante de vacinas Pfizer. A empresa ofereceu doses ao governo federal em 2020, mas o negócio não foi concretizado, o que atrasou a vinda do imunizante para o país.
Na quarta-feira, o ex-secretário de comunicação do governo deve falar sobre a compra das vacinas. E amanhã, a comissão ouve o diretor da Anvisa sobre a liberação de imunizantes como a Sputnik V. Repórter Érica Christian.
A CPI da pandemia vai ouvir nesta terça-feira o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, e na quarta, o ex-ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Fábio Van Garten teria responsabilizado o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela demora na compra de vacinas. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, antecipou que esse é um dos depoimentos mais esperados.
É preciso que a gente tire dele e escute dele quais são as denúncias, que ele possa apresentar detalhes dessa denúncia e, obviamente, que os membros da CPI vão fazer de tudo para retirar o máximo possível de informações.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, assegurou tranquilidade do governo com o depoimento do ex-secretário.
Quem convocou
o secretário Fábio Van Garden foi a oposição. Qualquer depoimento deve ser encarado com muita naturalidade. O governo deve responder sobre os fatos. Agora, a oposição tenta a todo custo enquadrar os depoentes.
Na quinta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o representante da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, que revelou a indiferença do governo sobre ofertas de vacinas que poderiam ter sido entregues no final do ano passado.
Foi adiada a votação do projeto que prevê a volta às aulas presenciais antes do fim da pandemia. O projeto já foi aprovado pela Câmara e entrou na pauta do Senado duas vezes, mas senadores ainda não entraram em consenso e decidiram tratar do assunto em uma sessão temática antes da votação.
A proposta torna a educação básica e o ensino superior serviços essenciais, o que significa que as atividades escolares não poderão ser interrompidas durante crises sanitárias, assim como saúde, segurança pública e transporte.
Vão participar da sessão, que ainda será marcada, especialistas da Fiocruz e do Instituto Butantan, de representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação, além de associações que representam professores e alunos.
Depois de lamentar o assassinato de 5 pessoas, incluindo 3 crianças com menos de 2 anos numa creche no município catarinense de Saudades, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, sugeriu que a Comissão de Educação promova um simpósio para discutir a aplicação da lei que criou o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, mais conhecida por bullying.
Segundo ele, o tema precisa ser debatido, especialmente porque o jovem responsável pelas mortes teria manifestado que queria deixar a escola porque era vítima de bullying.
Porque este problema de geração de bullying nas escolas só tende a aumentar depois deste período de pandemia, com a maior parte das escolas não funcionando em regime presencial e com os graves problemas psicológicos que afetam a toda a população, especialmente a juventude.
Espiridião Amin acrescentou que é preciso implementar as ações de prevenção para reduzir os casos de bullying.
Um projeto de lei já aprovado pela Câmara cria uma loteria da saúde para ajudar no enfrentamento da pandemia de Covid-19.
A proposta, que também cria a loteria do turismo, poderá ser votada nesta semana pelo Senado. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei autoriza o Executivo a criar a Loteria da Saúde. A ideia é angariar dinheiro para enfrentar a pandemia de Covid-19. A loteria existirá enquanto durar a emergência em saúde pública, declarada ou reconhecida pelo Executivo por causa da infecção do novo coronavírus. A renda líquida dos concursos e os prêmios não reclamados no prazo serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde para o financiamento de ações de prevenção, contenção, combate e diminuição dos efeitos da pandemia. A proposta também cria a Loteria do Turismo, com duração até 31 de dezembro, para amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia. Os recursos serão destinados ao FUNGETUR, Fundo Geral de Turismo, para concessão de crédito às empresas do setor. Ao ser discutido na Câmara dos Deputados, o relator naquela casa, deputado Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, ressaltou a importância da proposta neste momento.
Nós estamos, mais uma vez, apresentando para o Brasil uma solução, talvez não uma solução, mas uma alternativa importante, mais uma fórmula criativa de arrecadar recursos para a saúde, que nem se fala a sua importância nesse momento que vivemos, e também para o turismo, que são milhares e milhares de empregos.
De autoria dos deputados Capitão Wagner, do PROS Cearense, e Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, a matéria será relatada no Senado pelo senador Everton, do PDT do Maranhão.
Contrários às novas regras previstas no projeto que unifica normas para a regularização fundiária no país, especialistas e ambientalistas defenderam o fortalecimento do INCRA.
O debate ocorreu hoje na Comissão de Meio Ambiente. A proposta estava pronta para votação em plenário, mas foi retirada de pauta por falta de consenso. Os que defendem o projeto afirmam que as regras vão ampliar a regularização fundiária no Brasil. Repórter Raquel Teixeira.
O novo marco regulatório amplia a área passível de regularização para até 2.500 hectares e dispensa vistoria prévia do local. Em debate da Comissão de Meio Ambiente, o presidente da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, Marcelo Brito, afirmou que não é necessário criar uma nova legislação.
70% das propriedades rurais do Brasil têm entre 1 e 50 hectares. O que significa que a atual lei já prevê a regularização do sensoriamento remoto de todos esses produtores.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, destacou a importância de buscar soluções para melhorar a proposta.
Nós temos que fazer o seguinte, não é só apontar erros, também nós temos que tentar buscar alguma solução.
E o relator da proposta, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, disse que a regularização ajuda a proteger o meio ambiente.
Ao fazer o seu cadastro ambiental rural, nós vamos poder detectar se ele tem passivo ambiental e, ao ter passivo ambiental, só tem uma coisa a fazer, recompor a floresta. Senão, ele fica embargado, não consegue produzir, nem captar recursos, muito menos vender a sua produção.
Outros participantes da reunião defenderam o fortalecimento do INCRA como forma de agilizar a regularização fundiária do país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário deve apreciar alterações no processo de licenciamento ambiental.
Quebra de patente de vacinas contra coronavírus repercute entre deputados.
Médicos alertam para o risco da automedicação no tratamento da Covid-19.
Boa noite. Os deputados da Comissão de Seguridade Social e Família ouviram médicos e especialistas favoráveis e contrários ao tratamento precoce contra a Covid-19. O repórter Francisco Brandão tem mais detalhes sobre o debate.
Mesmo tendo como base trabalhos científicos e a prática clínica, a discussão teve alguns momentos de tensão. Apesar de divergirem sobre como prevenir e cuidar da doença, todos concordaram que é necessário despolitizar o atendimento de saúde e privilegiar a liberdade para que médicos prescrevam atendimento e pacientes tenham o direito de escolher. Todos também se mostraram preocupados com a automedicação e com a prescrição de doses exageradas ou em momentos errados da evolução da doença. A audiência pública foi proposta pelo deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul. Ele destacou a importância de ouvir os médicos que estão no pé da cama.
Não é o médico que tem o poder de decidir qual é o remédio do cidadão, da pessoa. Quem tem que decidir qual o remédio que deve tomar é o paciente. Depois é o médico.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirmou que não se pode proibir os médicos de prescrever remédios, mas disse estar preocupada com a automedicação.
Nós sabemos que as pessoas chegam numa farmácia e compram, e as pessoas se automedicam. E o que tem acontecido é que as pessoas não vão ao consultório, ao posto de saúde, ou qualquer lugar para pedir receita desses remédios. No desespero de uma pandemia, e no desespero de medo do vírus, e no desespero de parar no hospital, numa UTI ou morrer, as pessoas compram e tomam. E tomam em doses absurdas.
Entre os argumentos a favor do tratamento precoce, médicos apontaram para estudos que demonstram um número menor de mortes com falta de evidência de efeitos colaterais. Já as médicas contrárias criticaram a qualidade da pesquisa sobre o uso desses medicamentos e alertaram para riscos de danos ao fígado. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Saúde.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, destaca a decisão dos Estados Unidos de apoiar a suspensão das patentes da vacina contra a Covid-19. Ele elogia a postura do presidente Joe Biden e ressalta que o país norte-americano se junta a outras 100 nações que também defendem a medida como forma de acelerar a produção e distribuição de imunizantes no resto do planeta.
Arlindo Quinalha lembra que o movimento é coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Na opinião do deputado, é preciso agora pressionar o governo federal para que o Brasil também apoie a medida.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, alerta que não há doses da vacina contra a Covid-19 suficientes para completar a imunização daqueles que tomaram a primeira dose, o que pode levar a uma nova crise na saúde.
Lídice da Mata responsabiliza o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela falta dos imunizantes. Segundo a deputada, Pazuello deu ordens para que fosse usada a reserva técnica da vacina, uma vez que acreditou que haveria quantidade suficiente no prazo de aplicação da segunda dose.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, critica a postura da gestão Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. De acordo com a congressista, o parlamento precisa estar à frente da coordenação e da cobrança ao governo federal para que haja mais agilidade nas providências para a vacinação em massa.
Luiz Erundina também destaca o Dia Nacional dos Enfermeiros, em 12 de maio, e o Dia Nacional do Assistente Social, celebrado em 15 de maio. De acordo com a parlamentar, as duas categorias estão contribuindo de forma decisiva e generosa no combate à pandemia e no apoio às famílias de vítimas da Covid-19.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, destaca a comoção causada na população pela morte do comediante Paulo Gustavo. Para o deputado, o abalo se deve ao sentimento de tristeza que existe em cada brasileiro por causa do agravamento da crise sanitária.
Gastão Vieira não entende como existem pessoas que, mesmo perdendo parentes próximos por causa da Covid-19, permanecem com a mesma opinião política de antes da pandemia.
Já o Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, acusa a esquerda de querer transformar o ator Paulo Gustavo em uma nova Marielle Franco. O deputado lamenta as duas mortes, mas acha inadmissível responsabilizar o presidente Bolsonaro por qualquer uma delas.
O Tony de Paula critica ainda a intenção de alguns parlamentares do Rio de Janeiro de renomear a ponte Rio-Niterói para ator Paulo Gustavo. Na visão do parlamentar, o comediante deve ser tratado como mais uma lamentável perda para o Brasil, assim como as outras milhares de vítimas da Covid.
Política.
Vicentinho, do PT de São Paulo, acredita que é importante ouvir o ex-presidente Lula para discutir opções de desenvolvimento para o Brasil. Na visão do deputado, Lula tirou 32 milhões de pessoas da miséria, proporcionou escola e universidades para as minorias e melhorou a qualidade de vida de toda a população.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, afirma que os depoimentos colhidos até agora pela CPI da pandemia no Senado confirmam que o presidente Jair Bolsonaro é o grande comandante das mortes em decorrência da Covid no país.
Perpétua Almeida ressalta a denúncia do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que relatou à Comissão Parlamentar de Inquérito que o chefe do Executivo Nacional fez pressão para mudar a bula de um remédio.
Léo de Brito, do PT do Acre, critica o ministro da Economia, que disse recentemente que o vírus da Covid é chinês. Na visão do deputado, a fala de Paulo Guedes pode prejudicar as relações comerciais entre Brasil e China, país responsável pela fabricação dos insumos usados nas vacinas contra o novo coronavírus.
Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, também condena as críticas feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, à China. O deputado lembra que o país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil.
Altineu Cortes também repudia a declaração do ministro sobre a expectativa de vida da população. Segundo o parlamentar, o ministro deve se preocupar mais com a crise financeira e parar de desdenhar do cidadão brasileiro.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, pede que o Congresso elabore um plano para acelerar a compra de vacinas contra a Covid-19 e aprove o auxílio emergencial de R$ 600. Segundo o deputado, a omissão do governo federal obriga que outros poderes da República exerçam as ações executivas para o bem da população.
Além disso, Camilo Capiberibe lamenta a intenção do governo do Amapá de privatizar a Companhia de Eletricidade do Estado. Segundo o parlamentar, a venda da empresa vai provocar um aumento da tarifa de energia e prejudicar ainda mais a vida da população amapaense.
Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, elogia a revogação da Lei de Segurança Nacional e a aprovação de uma nova lei para substituí-la. Na visão do deputado, a medida já deveria ter sido feita há muito tempo, uma vez que a lei revogada vinha sendo utilizada contra a própria democracia e contra o parlamento.
Marcel Van Hatten, entretanto, critica o nome dado à nova lei, em defesa do Estado Democrático de Direito. O congressista considera que a nomenclatura mais apropriada seria lei do Estado de Direito, já que, de acordo com ele, a defesa da democracia passa pela defesa do direito e da igualdade de todos perante a lei.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, elogia a decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Melo, que determinou a realização do censo 2021 por parte do governo federal. O congressista afirma que a sentença visa cumprir o que diz a Constituição Federal.
Daniel Almeida lembra que, de acordo com o texto constitucional, o censo deve ser feito a cada 10 anos. Na avaliação do deputado, a alegação do governo federal de falta de recursos para realizar o censo pode ser uma tentativa de esconder dados desfavoráveis à gestão Bolsonaro.
Economia.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, manifesta apoio ao fatiamento da reforma tributária para aprovação mais rápida do projeto. Segundo o parlamentar, o Brasil faz cobranças excessivas sobre produção de bens, prejudicando a indústria e a geração de empregos com altos impostos.
Ricardo Silva denuncia ainda a paralisação de obras em Ribeirão Preto, para as quais foram liberadas verbas públicas por meio da Caixa Econômica Federal. O deputado pede que a prefeitura da cidade seja investigada no caso e também em relação ao dinheiro destinado para o enfrentamento da pandemia.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, solidariza-se com a luta dos servidores da Caixa Econômica Federal contra a privatização do banco e em defesa da participação dos funcionários nos lucros da empresa e pela convocação de novos concursados.
Bira do Pindaré também defende a vacinação imediata de todos os funcionários da Caixa. O deputado ressalta que os bancários não pararam de trabalhar durante a pandemia e que são os responsáveis pelo pagamento do auxílio emergencial à população.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, critica o lucro bilionário no primeiro trimestre de 2021 dos três maiores bancos privados do Brasil: Bradesco, Itaú e Santander.
Segundo Flávio Nogueira, os lucros obtidos pelos três bancos superaram os anos de 2019 e 2020. Flávio Nogueira menciona ainda que o lucro foi alcançado num cenário de caos econômico e social causado pela pandemia.
Norma Pereira, do PSDB de Santa Catarina, destaca os benefícios do cooperativismo, que, segundo ela, é uma ferramenta importante e eficiente para promover o desenvolvimento econômico e humano da sociedade.
Norma Pereira destaca o caso do Centro de Educação Profissional Vital Ramos, localizado no município de Canoinhas, que afirma ser um exemplo de sucesso na área de cooperação. A deputada pede ainda que o Ministério da Agricultura gerencie programas voltados às pequenas cooperativas rurais brasileiras.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que injetar mais dinheiro na economia, ampliando a capacidade de consumo das famílias, poderia tirar o Brasil da recessão.
Henrique Fontana defende o auxílio emergencial de R$ 600 enquanto durar a pandemia e afirma que outros países estão aumentando seu endividamento público para proteger a população contra a fome e o desespero.
Já a taxação de lucros, dividendos, grandes fortunas e heranças é uma das bandeiras defendidas por Zeca Dirceu, do PT do Paraná. O parlamentar manifesta apoio à reforma tributária, que, segundo ele, pode corrigir grandes distorções do sistema brasileiro, que prejudica principalmente os mais pobres.
Zeca Dirceu critica a complexidade das leis tributárias e pede agilidade na votação das mudanças, a fim de que o país possa voltar a crescer. O deputado também defende a volta do auxílio emergencial de R$ 600 e a ampliação do número de doses de vacina contra a Covid-19.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, defende a aprovação urgente do projeto que recompõe as verbas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para 2021. Ele lembra que o orçamento para este ano foi sancionado com cortes de R$ 2,5 bilhões no montante de incentivos originalmente destinados à agropecuária e que, por isso, precisa ser suplementado.
Heitor Chu afirma que a suplementação orçamentária é fundamental para a continuidade da política de crédito rural, de custeio e de investimento, dando segurança aos agricultores familiares. O deputado pede pressa na aprovação da matéria, uma vez que o atraso no Plano Safra geraria prejuízo aos trabalhadores do campo.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, lamenta que o presidente Jair Bolsonaro tenha vetado o repasse de verbas para a obra de pavimentação de trecho da BR-367, que liga Minas Gerais à Bahia. Segundo o congressista, o próprio Bolsonaro havia lançado a pedra fundamental da obra em dezembro de 2020.
Paulo Guedes também desmente informação de que as obras de asfaltamento de 38 quilômetros da BR-135, no norte de Minas Gerais, serão concluídas. De acordo com o parlamentar, os R$500 mil autorizados pelo Orçamento Federal são insuficientes para terminar a obra, calculada em R$15 milhões.
Votação.
Essa semana, o plenário deve votar matérias polêmicas como licenciamento ambiental e superendividamento. O repórter Lincoln Macário traz mais detalhes sobre a pauta de votações.
A segunda semana de maio promete debates intensos, acalorados no plenário da Câmara, com a volta de um tema que gera impasses há 17 anos: mudanças no licenciamento ambiental. Mas antes de entrar em detalhes, vamos ouvir a previsão de votações feita pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, logo após a reunião com o Colégio de Líderes.
Por maioria quase que esmagadora, né? Grande parte dos líderes discutiram e decidiram aqui votar na semana que vem licenciamento ambiental. O projeto 5892, que é das energias fotovoltaicas, né? Tem um projeto de reforma do regimento interno da casa, né? Um projeto de resolução. Tem um 3515, que é o dos superendividamentos. Tem um acordo Brasil-Chile também, que é bem antigo, que retorna para a pauta. Basicamente, esses projetos vão consumir a pauta da semana que vem toda.
Sobre o primeiro item citado e o mais polêmico, a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, vamos ver o que diz o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, que coordenou um grupo de trabalho sobre o tema por 2 anos.
É um texto voltado à proteção do meio ambiente, né, de fazer com que as medidas compensatórias que o empreendedor precisa tomar sejam voltadas para a proteção ambiental e não para interesses políticos, como a gente teve aí caso de hidrelétrica que precisou reformar câmaras de vereadores para compensar impacto ambiental, que precisou construir estádio de futebol, que precisou dar caminhonete para compensar impacto ambiental. Não, a gente precisa voltar para a proteção do meio ambiente, para a compensação desses impactos e que a compensação seja proporcional ao impacto, ao risco causado pelo empreendimento.
O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, alerta que as mudanças no licenciamento ambiental precisam ser feitas com muito cuidado.
É muito importante que o Brasil possa ter uma lei geral de licenciamento ambiental, mas é uma proposta que precisa ainda de amadurecimento. Tem muitos pontos controversos, tem muitas situações onde a lei acaba virando um libera geral. Então nós temos um grande desafio aí, que é compatibilizar a eficiência administrativa, de ter um sistema de licenciamento realmente eficiente, com o princípio da precaução.
Sobre a proposta de geração de energia elétrica em casa ou em pequenas usinas de painéis solares ou cataventos, tudo indica que um acordo foi construído desde que tratamos do assunto aqui há 2 semanas. A microgeração distribuída, fotovoltaica e eólica, atualmente é incentivada com a isenção da taxa de uso da rede, a chamada taxa de fio. Ela deveria ser paga porque os geradores colocam muita energia na rede em momentos que às vezes não precisam, mas estão gerando. E quando precisam e não estão gerando, pegam da rede. A ideia é criar um mecanismo para ir retirando esse subsídio gradualmente, por um prazo que varia entre 10 e 25 anos, dependendo do caso. Para terminar, a gente passa rapidamente pelos outros projetos. A mudança no regimento visa alterar regras que deixariam as votações mais lentas. Mas a oposição e partidos pequenos contestam, dizendo que isso vai reduzir reduzir o poder das minorias de exigir maior discussão. O projeto do superendividamento cria mecanismos de renegociação de dívidas, de conscientização sobre o uso do crédito e de evitar abusos por parte das instituições financeiras. E o acordo de livre comércio entre Brasil e Chile, que vai reduzir a zero a maior parte das tarifas entre os dois países, foi assinado em 2018 pelo Executivo, mas como todo acordo internacional, só passa a valer depois de confirmado, de ratificado pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delcy Santos e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para acompanhar a atuação de 603 órgãos e entidades federais no tratamento de indícios de irregularidades em suas folhas de pagamento. A auditoria foi realizada a partir do cruzamento de bases de dados e fiscalizou recursos superiores a R$ 27 bilhões de reais ao mês. Foram cerca de 15 mil correções efetuadas durante a fiscalização, o que gerou uma economia de R$ 386 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Os indícios de irregularidades apurados foram acumulações ilícitas, atos de pessoal com falhas, pagamentos a pessoas falecidas, pagamentos indevidos de pensão, auxílios e de parcelas de remuneração. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.